Você está sintonizando ZYD 550, 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
CPI da Saúde apura denúncia de esquema em realização de cirurgias bucomaxilo no estado. Dentistas são acusados de falsificação de laudos, formação de quadrilha e superfaturamento. E após depoimento de empresários sobre fornecimento de testes de Covid-19, deputados devem fazer diligência em depósito da CESAL. E ainda, cobertura de vacinação abaixo de 50%, Prefeitura convoca pais para imunizarem crianças contra a gripe e o sarampo. Estes e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, 12:48. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo aqui do estúdio da Rádio 93 FM e também pelo Facebook Rádio 93 FM RR. E nesta terça-feira, no programa Rádio Verdade, o jornalista Bruno Pérez denunciou um esquema na Secretaria Estadual de Saúde, a CESAL, envolvendo cirurgias bucomaxilo. Denúncias que agora estão sendo investigadas pela CPI da Saúde na Assembleia Legislativa. E hoje a comissão ouviu duas testemunhas que deram detalhes de como funcionava esse esquema. A Vanderléia Ferreira acompanhou os depoimentos e tem os detalhes. A Vanderléia está com a gente por telefone agora ao vivo. Vanderléia, depois dos respiradores, mais um escândalo envolvendo a saúde em Roraima. Boa tarde para você.
Pois é, Miriam. Boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes do Jornal da 93. Como você disse, hoje duas testemunhas foram ouvidas. As denúncias envolvendo aí denúncias de superfaturamento, esquema de corrupção na Secretaria Estadual de Saúde, parece que essas denúncias são bem mais graves, viu, Miriam, do que as denúncias que foram feitas também pelo jornalismo da 93 dos respiradores, né? Hoje, duas testemunhas foram ouvidas, que é a Silvana Ruiz, ela que é cirurgiã bucomaxilo, ela ficou aí apenas 40 dias como diretora do Centro de Especialidades Odontológicas, mas, segundo ela, tempo suficiente para perceber um forte esquema na saúde envolvendo dentistas que estariam recebendo pela Copebras, né, a cooperativa dos médicos. Pelo menos 5 dentistas foram citados, tiveram os nomes aí citados por essas testemunhas. Esses dentistas que atuam nos atendimentos de saúde pública, eles estariam fazendo encaminhamentos às suas clínicas particulares e cobrando por uma cirurgia, por exemplo, que custaria em torno de R$20 mil, eles estariam cobrando R$500 mil e em alguns casos esse valor chega a R$750 mil. Né? Então, as duas testemunhas ouvidas hoje, uma delas é a Juliene Manauer, né? Também cirurgiã bucomaxilo, ela que é coordenadora do CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas do Estado. O caso dela é grave porque ela disse hoje, Miriam, em depoimento na CPI da Saúde, que chegou inclusive a ser ameaçada ao assumir o centro. Inclusive, ela apresentou o boletim de ocorrência. Hoje na CPI ela deu detalhes de como esse esquema todo funciona. Ela inclusive citou Cecília Lorenzon, que é ex-secretária de Saúde. Cecília deve ser ouvida também na CPI da Saúde, né? E segundo ela, no depoimento, a Cecília sabia de todo o esquema dentro da CESAL. Inclusive, ela deve ser convocada para ser ouvida também na CPI da Saúde. A Cecília Lorenzon passou por uma situação complicada ali na saúde. Hoje ela está em outro órgão do governo. E citou também, essas testemunhas citaram também decisões judiciais que estariam beneficiando os dentistas, né? Mão de obra superfaturada pelos cirurgiões, dentistas, laudo médico alterado, enfim, um forte esquema dentro da Secretaria Estadual de Saúde. Foi bastante citado o nome de Rodrigo Ascioli, que é o chefe de equipe, né? Inclusive, todo mundo sabe, as testemunhas disseram que dentro da CESAL, boa parte da equipe sabe de todo esse esquema, né, envolvendo aí os dentistas aqui de Roraima, e desde o início, segundo ela, esse dentista, o Rodrigo Ascioli, estaria, né, orientando, né, as pessoas a continuarem no esquema, né. Isso foi citado aí pela Juliene, a Juliene que é hoje a coordenadora do CEL, e o Roberto Ascioli, ele é médico, chefe também do estado e tem clínicas particulares, Miriam. Portanto, como eu disse, denúncias feitas pelo jornalismo da 93 na segunda-feira, reforçado ontem no programa Rádio Verdade, denúncias que muita gente ainda deve ser ouvida, como eu disse, bem mais forte do que as denúncias que envolvem aí os respiradores, Miriam.
Certo. Wanderleia, só para a gente concluir, deixar um pouco mais claro, você disse que a Juliene, durante o depoimento, você acompanhou, esse depoimento ainda está acontecendo, se não me engano, uma parte do depoimento da Juliene, ela falou como funcionava esse esquema. Eu queria que você tentasse explicar pelo menos um pouquinho, eu sei que a gente vai estar detalhando sobre isso daqui a pouco, como funcionava esse esquema e a partir de quando teria iniciado esse esquema na CESAL?
Pois é, Maria, como eu disse, hoje duas testemunhas foram ouvidas, né? Uma ex-diretora também, que é a doutora Silvana, ela que é cirurgiã bucomaxilo, dentro do HGR, ela fazia essas cirurgias, também está, é uma das principais testemunhas, né, nesse esquema aí de desvio de recursos, de superfaturamento de cirurgias bucomaxilos, né? Esse esquema, segundo as duas testemunhas, porque na verdade essas denúncias começaram agora a ser investigadas pela CPI da Saúde. Aliás, começaram as testemunhas a serem ouvidas. Segundo os deputados, hoje na CPI, eles relataram que há algum tempo já estão acompanhando e buscando documentos, né, para que as testemunhas fossem convocadas. Mas, segundo essas testemunhas ouvidas hoje, esse esquema teria começado em 2018, né? Hoje, a Juliene disse, inclusive, durante depoimento, que procurou a secretária à época, que era a Cecília Lorenzon, relatou o que estava acontecendo e que a Cecília teria dito a ela que continuasse trabalhando e esquecesse de toda a situação, né? A Cecília deve ser ouvida e vai ter que dar explicações aí na CPI da Saúde, né? Se ela sabia desse esquema desde o início, por que que isso não foi denunciado antes? Aí outra pergunta, né, Miriam? E o governador? O governador sabia de todo esse esquema? Ou ele não sabia, como também não sabia da situação dos respiradores? Então essas são perguntas vagas, como eu disse hoje, duas testemunhas, são as primeiras testemunhas e principais testemunhas desse esquema, né, considerado grave, porque uma cirurgia que custava aí 20 mil reais, né, o Estado estaria pagando por elas por 500 e até 750 mil reais.
O, né? SUS, né? E vai saber até mesmo o valor que foi superfaturado, se houve, né? Já que a gente está trabalhando, por enquanto, com denúncias ainda.
Pois é, Miriam. O que acontece é que há um monopólio pelas, né, pelas informações de tudo que a gente ouviu hoje dessas duas primeiras testemunhas. O monopólio em centros cirúrgicos do Estado, quantidade de cirurgias que foram, inclusive, judicializadas, né? Foi liberado esses valores, né? Cirurgias, inclusive, foram feitas denúncias graves de que cirurgias estéticas estariam sendo feitas no HGR, né? E outras pessoas que realmente sabiam desse esquema, que precisavam dessas cirurgias, acabavam ficando para trás. E a gente sabe que a fila para fazer cirurgias é grande no HGR e a burocracia também é grande, né? Enquanto isso, tem gente, né, segundo as denúncias feitas pelas duas testemunhas, que estariam sendo realizadas cirurgias estéticas desnecessárias, enquanto outros pacientes estariam aguardando, pacientes esses que necessitam realmente de cirurgias, né? Outra denúncia grave também é que, segundo as testemunhas, as denúncias teriam chegado já ao Ministério Público, à promotora Jeane Sampaio, né? Mas a gente, infelizmente, ainda não teve tempo, até porque a CPI ainda continua, mais de 4 horas de depoimento, né? As duas testemunhas sendo ouvidas. E pacientes de trauma de urgência, né, Miriam? que deixariam, né, estariam deixando de ser atendidos em benefício, apenas beneficiando esses dentistas, bastante, inclusive, conhecidos aqui em Roraima, viu, Miriam?
Renomados, né? É, Vanderlei, agradeço a sua participação, mas daqui a pouquinho a gente vai ter aí mais detalhes no programa Rádio Verdade, né?
Exatamente. Eu vou deixar todos os detalhes, até porque a CPI ainda está correndo, né? Foram depoimentos longos, principalmente da Juliene, né? A Juliene, inclusive, que teria denunciado que se sentiu coagida, né, pela equipe quando assumiu a coordenadoria ali do CEL. E o caso é grave, tem os boletins de ocorrências, como eu disse, e a gente vai aguardar aí, né, o Bruno com certeza também deve ter acompanhado aí esses depoimentos e vai ter, dar mais detalhes daqui a pouquinho no programa Rádio Verdade.
Obrigada, Vanderleia, pela participação. Lembrando que outros detalhes você confere logo mais a 1h15 no programa Rádio Verdade. Cedo para uma conclusão, mas ao que parece, muita gente envolvida, afinal são denúncias muito graves. A gente continua falando da CPI da Saúde. Ontem, um empresário sócio da empresa contratada para fornecer 20 mil testes de coronavírus afirmou em depoimento que 17 mil desses testes não foram entregues porque o Estado não efetuou o pagamento. E agora a CPI fará uma diligência para verificar a situação. Nós vamos às informações com o Rafael Lima.
A CPI da Saúde vai abrir diligências para investigar a existência de 17 mil testes para a Covid-19 que não foram entregues por falta de pagamento do governo do estado. A informação de que esses testes estariam em um depósito foi dada por Carlos Pinheiro, que é um dos sócios da empresa Nova Médica, que é responsável por esses exames.
Eu sei que eu tenho aí 17 mil testes rápidos de Covid em um depósito, eu tenho 3 carretas de equipamentos, né, de móveis e etc., que está parado aí também pelo não recebimento.
De acordo com informações colhidas pela CPI, o empresário Eric Barbosa, que inclusive já foi citado em vários depoimentos, se apresenta como representante da empresa Nova Médica e cobrou o pagamento referente a esses testes rápidos. Quando questionado se Eric realmente representava a empresa, Carlos Pinheiro afirmou não conhecer o empresário.
O senhor Eric, ele cobra o pagamento urgente de ventiladores e 2 milhões da Nova Médica. O senhor tinha algum processo referente a isso aqui na CESAL, pendente de pagamento?
Sim, inclusive eu estou à beira da falência aqui, deputado, por causa desse processo aí que está suspenso.
O senhor está me dizendo que não tinha conhecimento que esse senhor Eric, ele representava a empresa Nova Médica, então qual é o interesse dele em cobrar esse valor de pagamento da empresa aqui em Roraima, se ele não tinha essa autorização, nem tinha essa participação? O senhor poderia esclarecer, por favor?
Olha, eu não conheço o Eric, né? Não sei o porquê que ele está cobrando essa dívida aí.
O relator da CPI, deputado Jorge Everton, explica que agora a intenção é ouvir o outro sócio da empresa, já que, segundo Carlos, ele é quem tratava das questões comerciais.
E não ficou claro, através dessa empresa, quem efetivamente representa ela aqui no estado de Roraima. Segundo um dos sócios que foi ouvido, ele alega que quem trata essa relação comercial é o outro sócio, mas que, em virtude de estar bem adoentado do Covid, não ia poder testemunhar hoje. Então nós iremos aguardar a melhora dele para dar prosseguimento nessas oitivas. Ele afirmou também que teria entregue uns testes rápidos e até o momento não teria recebido. Nós iremos diligenciar para saber o que efetivamente aconteceu nesse processo.
Com relação ao empresário Eric, o presidente da CPI, deputado Coronel Chagas, informou que ele será intimado a depor pela quarta vez. Caso não compareça, a comissão acionará a justiça. Reportagem, Rafael Lima.
Obrigada, Rafael. 1h01, nós vamos a um breve intervalo comercial.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
No mês dos pais da Portal Atacarejo tem show de preços baixos pra você. Arroz Ilmaro, Tia Maria, quilo R$2,99. Trigo Brandini com fermento, quilo R$3,69. Café puro, almofada, 250 gramas, R$3,29. Milho verde Fujini, 200 gramas, R$1,98. Detergente Minuano, 500 gramas, R$1,69. Amaciante Invicto, 2 litros, R$4,98. Água sanitária Hiper, 1 litro, R$1,89. Portal Atacarejo, na rua Solon Rodrigues Pessoa, no Pintolândia. E em breve no Santa Teresa, na Avenida Princesa Isabel.
O Hospital de Campanha já é uma realidade e com a parceria entre Prefeitura, Operação Acolhida e outros apoiadores, o combate ao Covid-19 avança com bons resultados. O Hospital de Campanha é bem estruturado, equipado e pronto para receber pacientes de Covid-19, oferecendo atendimento humano e de qualidade. Vários pacientes já foram recuperados e as boas notícias continuam. Estão chegando novos médicos das Forças Armadas e Ministério da Saúde, todos capacitados com CRM. Prefeitura, mais que trabalho, parceria e saúde.
Bicicletaria, atacado e varejo de bikes, peças e acessórios, uma loja completa, onde você vai encontrar a bike certa para os seus pedais com a turma. Temos desde bikes infantis até mountain bikes aro 29, parcelamos em até 10 vezes sem juros. Temos oficina especializada para cuidar bem da sua magrela. Trabalhamos com vendas de peças e acessórios no atacado com preços especiais. Pedalar é saúde, comece hoje mesmo. Bicicletaria, WhatsApp 991323269, Avenida Venezuela, 1735, Liberdade.
Oi pessoal, nós somos o Supermove e estamos em ação para combater o coronavírus. Então, se liga aí em todas as medidas de prevenção e vamos todos juntos eliminar de vez essa doença.
Neste momento, precisamos reforçar nossos hábitos de higiene, lavando sempre as mãos com água e sabão, usando álcool em gel e mantendo o distanciamento social. Fique em casa.
Se precisar sair, use máscara, seguindo todas essas recomendações. Você estará protegendo a si e a quem você ama. Uma campanha do coletivo Mosaico e Unicef.
Apoio 93 FM.
Na USA Outlet você sempre vive uma nova experiência. E com essa experiência você encontra várias marcas de renome nacional e internacional que te darão orgulho de usar. Reserva, Levis, Jeep, Compra da Água e várias outras marcas que você só vai encontrar na USA Outlet. Venha se juntar a esse time. Quem ousa, usa. Avenida Ataíde Teve 4626, Tancredo Neves. Telefone 98408-6314. USA Outlet. Entre como um cliente e saia como amigo.
93 FM. Muito mais qualidade no ar.
Pra ficar bem informado.
Jornal da 93.
Jornal da 93.
1:04, a Secretaria de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, a CESAL, divulgou mais 680 casos de coronavírus nesta terça-feira. Agora, Roraima contabiliza 30.996 pessoas infectadas pela doença. As mortes já são 493 e outras 80 estão em investigação. Hoje, 187 pessoas estão internadas, sendo 40 em UTI, 19 em leitos semi-intensivos e 128 pacientes estão em leitos clínicos. Ainda conforme o boletim do estado, Boa Vista tem 23.132 casos e 398 mortes em decorrência da Covid-19. Já pelo boletim da prefeitura, as mortes pela doença no município são 399. Além disso, Boa Vista confirmou nesta terça-feira 422 casos de coronavírus. Ainda conforme o boletim do município, a atenção básica monitora atualmente 3.780 pacientes com sintomas de síndrome gripal e casos de Covid-19. E mesmo com o encerramento da campanha contra a gripe, a cobertura vacinal das crianças ainda continua baixa em Boa Vista. Com isso, a prefeitura está convocando os pais e responsáveis para levar as crianças para se imunizarem contra a gripe e também contra o sarampo. As doses estão disponíveis nas unidades básicas de saúde do município que tenham salas de vacina e também que não estejam destinadas aos atendimentos específicos para pessoas confirmadas e suspeitas de Covid. Lembrando que a faixa etária para a vacinação contra a gripe é de 6 meses a menores de 6 anos de idade. Já para o sarampo, devem tomar a vacina as crianças a partir de 5 a 19 anos de idade e a recomendação vale para quem não recebeu as doses da tríplice viral, que também protege contra caxumba e rubéola. Para conter o sarampo, é preciso atingir aí uma taxa de cobertura de 95% e até o momento em Boa Vista a taxa das crianças de 1 ano de idade está em 47%. E a da gripe, que a meta é 90%, a cobertura de crianças de 6 meses a menores de 6 anos é de apenas 40%. A superintendente de Vigilância em Saúde, Francinete Rodrigues, faz um alerta aos pais.
Estamos convocando nesse momento os pais responsáveis pelas crianças que se encontram dentro da faixa etária para receber as doses da vacina, tanto contra o sarampo quanto a gripe. As crianças estão nos grupos prioritários, pois são as que têm o sistema imune menos forte. Por isso, requer atenção redobrada, principalmente nesse momento de pandemia.
Vale lembrar também que no caso da vacinação contra o sarampo, nesse ano a campanha inclui os adultos com idades de 20 a 29 anos. Quanto à gripe, toda a população pode buscar as unidades de saúde e também se vacinar, principalmente quem faz parte dos grupos prioritários. Mudando de assunto, 4 meses com o certame parado, o governo anunciou 9 etapa do concurso da Polícia Militar para o início de setembro. O concurso foi anunciado em 2017 pela então governadora Sueli Campos, que lançou o edital em 2018 e em fevereiro de 2019 chegou a ser cancelado. Já são 2 anos de conflito entre candidatos e governo do estado e também de muita espera. As informações com o Rafael Lima.
A terceira fase do concurso da Polícia Militar será de exame psicotécnico e deve ser realizada nos dias 4, 5 e 6 de setembro. O edital para a convocação da fase vai ser publicado no Diário Oficial no dia 31 de agosto. A última fase do concurso foi o exame de aptidão física nos dias 15 e 16 de março. Para Lucas Barreto, que é membro da Comissão de Concurseiros de Roraima, o momento do anúncio era bastante aguardado por todos os integrantes.
Era datas muito aguardadas aí pelos concurseiros aprovados da Polícia Militar. A data do exame psicotécnico, a gente foi na tratativa com o governador na intenção de homologar o concurso, uma data para homologação. E de primeira mão ele falou para a comissão e todos que estavam presentes ali que seria 4, 5 e 6 a data do psicotécnico. Depois disso a UE entrega o concurso para a Polícia Militar fazer a investigação social, que é a última etapa do concurso. Homologa o concurso em janeiro, os 400 estarão na academia.
Outra grande reivindicação dos concurseiros era a criação de um cadastro reserva. De acordo com o edital, o candidato classificado na primeira etapa, que foi a prova objetiva, e que figurar a partir da posição imediatamente seguinte à expressa na tabela disposta no subitem 2.5, não terá classificação alguma no certame e estará eliminado do concurso. Lucas Barreto explica que o pedido de retificação do subitem 2.5 aconteceu devido ao grande déficit de soldados no quadro atual da PM.
Em relação aí ao subitem 2.5, ele é um subitem que amplia o cadastro de reservas, porque muitos foram desclassificados nas etapas do concurso da Polícia Militar. O efetivo, o déficit hoje de soldados é grande. Vai ser analisada essa situação, que vai ficar a cargo da PROJ. A Procuradoria-Geral vai receber, eu acho que essa outra comissão dos concurseiros do subitem 2.5, e vai conversar com eles. Aí já é a parte técnica, já é a parte da PROJ, que a gente não tem conhecimento, né?
Agora, o pedido feito pelos concurseiros será enviado para a análise do setor jurídico da Procuradoria-Geral do Estado. As 400 vagas do concurso da PM foram divididas entre 340 para o sexo masculino e 60 para o sexo feminino. Lembrando que o certame foi anunciado pela então governadora Sueli Campos em 2017 e chegou a ser cancelado em fevereiro de 2019 devido à crise financeira no Estado. A decisão, no entanto, foi derrubada semanas após os protestos dos candidatos. Reportagem, Rafael Lima.
Obrigada, Rafael. Para a gente encerrar, quem contestou o resultado do pedido do auxílio emergencial por meio de aplicativo e site da Caixa já pode conferir o resultado. A data prévia é responsável pelo cruzamento dos dados dos trabalhadores que fazem o pedido do auxílio e para acessar a resposta da contestação, basta acessar o site consultaauxilio.dataprev.gov.br. Vou repetir, consultaauxilio.dataprev.gov.br. Você que contestou então o resultado do pedido do auxílio por meio do aplicativo ou site da Caixa, já pode então conferir o resultado nesse site. Na página, o beneficiário informa o nome, o CPF, a data de nascimento e o nome da mãe. E vale lembrar que a contestação é para quem teve o pedido negado e estava em desacordo com as informações cadastradas. 1h10 e o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Na sequência dos comerciais, você fica com o programa Rádio Verdade com o apresentador Bruno Pérez. Para você, uma boa tarde e até amanhã.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.